E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Sobrecast, o podcast do Sobrecapa, e eu tô, como já é costume no Sobrecast, eu tô aqui com o Diego Brice, e dessa vez a gente tá também com a Monique Miquelon, que é a nossa MoPro, é quem faz os vídeos do Sobrecapa pra gente. Então, é isso aí, fala um oizinho aí, Momô.
Oizinho.
E aí, é com você, Diego, o que a gente vai falar hoje?
Bom, do que a gente vai falar mal hoje, né? Não sei se... Será que a gente vai conseguir falar mal?
Eu acho que não dá, né?
É, cara. Rogue One, Star Wars aí. Que, pô, cara, como as pessoas têm falado aí, realmente é um filme muito bom. Merecia ter o nome de um episódio, porque, porra, cara, podia ser o episódio 3.1, qualquer coisa assim.
Star Wars 3.5, também pensei nisso.
É. Merecia.
É, merecia muito. Pô, tudo muito bem feito, cara. E, cara, eu fiquei surpreso, porque é um filme da Disney. A Disney... pegou pesado ali em algumas coisas, cara. Tiveram momentos em que parecia um filme de guerra tradicional mesmo ali, sabe? Até violento, assim. E tu vê como é que é interessante, né? Eles fazem a violência sem muito sangue, né, cara? Esse é um talento do cinema, né, cara? O visual é impressionante, tudo muito bem feitinho, cara. Eu fiquei surpreso mesmo. Assim, eu não sou um grande fã de Star Wars, vou ser sincero. Eu gosto bastante, mas eu não sou fanático como o Alexandre. O Alexandre, ele é o... especialista aí, tem todos os livros, deve assistir a trilogia uma vez por mês, aí eu não sei.
Uma vez por ano.
Mas...
verdade. É.
Por aí, porque é o padrão mesmo, né, cara? Quem gosta, tá sempre assistindo. E, pô, cara, me surpreendeu muito e eu digo com toda certeza que, pra mim, foi o melhor filme do Star Wars, assim, que já fizeram.
É, eu vou só aproveitar que a gente fez uma pequena pausinha e dizer para quem tá ouvindo, se você ainda não conferiu o filme, a gente vai começar a falar de spoilers, porque a gente deu justamente uma semana para que mais gente pudesse ver o filme, né? Porque a gente já tinha conferido o filme no dia 15 e 16, respectivamente, e a gente... tá gravando isso exatamente no dia 17, que é um sábado, mas a gente vai pôr isso ao ar no dia 26, justamente para sair dessa coisa dos sites que assim que o filme sai publicam as resenhas com spoiler e estragam, porque a gente tenta respeitar ao máximo quem ainda não viu, então estamos dando uma semaninha aí para mais gente conferir e poder ouvir o podcast, ver o videozinho sem medo de ter qualquer spoiler estragando o filme. Então, se você ainda não viu o filme, a gente vai começar a falar e a gente vai dar todas as surpresas do filme até a última cena. Então, galera, depois que você assistir o filme, confere o podcast. Mas a gente vai começar agora a dar spoiler.
É, e é importante falar que spoiler estraga qualquer coisa, né? Eu só vi o primeiro trailer desse filme. E, pô, quando eu cheguei lá e vi todas as referências que eles fizeram... pô, isso tudo foi bem legal pegar de primeira, assim, sem... chegar lá previamente sabendo do que iria acontecer. Então, porra, por mim eles tinham que acabar com esse negócio de 40 trailers antes do filme.
Sim.
Eu concordo também, porque a maioria dos trailers, eles querem chamar tanta atenção que eles... é bem isso que você falou, acaba estragando a surpresa, aquele fator surpresa do filme, né? Eu também, pra esse filme, eu acho que assisti o primeiro trailer e não quis saber de mais nada, não queria saber quem era quem, do que se tratava, porque eu queria justamente entrar no cinema e ter essa sensação, assim. E foi o que aconteceu e, nossa, eu tô ainda impressionada com o filme.
É. É verdade, pô, tem trailer que estraga. Um exemplo, só não querendo alongar muito, mas o exemplo é o Homem de Aço. Pô, o filme tava nos trailers ali, teve pouca coisa que foi pro cinema sem aparecer no trailer. E pô, isso foi muito desagradável, porque o trailer era super empolgante. Eu fui pro cinema querendo ver uma coisa nova e chegou lá, eu já tinha visto no trailer as melhores cenas de ação. Então isso meio que tirou um pouco da magia de você, daquela experiência de você estar no cinema, vendo aquilo pela primeira vez dentro do cinema, que é uma experiência única, que a gente só vai ter daquela vez ali, a não ser que a gente vá ver o filme 5 vezes seguidas, ou então tenha dinheiro suficiente para fechar uma sala de cinema e ver o filme uma vez por ano, entendeu?
Exatamente.
Mas vamos lá, vamos ao filme. Diga aí, Alexandre, o que você...
Cara, eu fui da mesma forma, eu vi o primeiro e o segundo trailer, mas assim, eu olhei só para dar uma conferida... e tava achando assim, ah, tá, ok, a Disney querendo fazer um caça-níquel e começar a contar histórias paralelas para não mexer no cânone. e vão querer fazer um caça-níquel de Star Wars. Então eu fui, tinha visto aí alguma repercussão de cabine de imprensa aí, um ou outro canal e coisa falando que o filme era ótimo e tal. Mas eu falei, ah, sei lá, né? Às vezes canal que ganha cabine de imprensa também ganha uma grana pra falar bem e tal. Eu falei, não, eu vou de cabeça fechada aqui na minha, vamos ver. Totalmente cético quanto ao filme, querendo ver o que é que a Disney tinha aprontado. E o filme começou, cara, logo da Lucasfilm, não aparece o logo da Disney, como eles mantiveram já no episódio 7, não tem a tradicional fanfarra da Fox, né, porque não é mais da Fox, mas daí eles falam assim, tá, vai agora começar o tema do John Williams e nada, cara, o filme começa na pancada, surda, sem nenhuma trilha sonora pra anunciar. E aí a primeira cena, ela lembra a primeira cena do episódio 4, né? Que é a ponta da nave chegando, assim, aquele mesmo enquadramento e tal. Eu falei, putz, cara, o que esses caras estão fazendo, né? O nerd chato, o fã, né? Chato pra caramba, assim. Já querendo ver defeito no filme nos primeiros 10 segundos do filme. E isso se seguiu, cara. Eu fui... começo do filme, eu falei, cara, que é isso? Eles estão querendo fazer um filme meio, sei lá, Michael Bay, meio Christopher Nolan, aquele comecinho assim, de muita coisa acontecendo, faz um flashback, conta a origem da Jean Erso lá quando ela é criança, aí já corta, ela já tá adulta, sendo levada como prisioneira do Império, e daí ela é resgatada e em 5 minutos ela tá na base rebelde. E eu falei, tá, né, vamos ver, até aqui tudo bem. Mas daí me veio justamente a lembrança de um filme muito legal, que eu gosto muito, que é O Resgate do Soldado Ryan. Hoje em dia caiu um pouco na breguice, mas é um baita filme de guerra. E aí aquilo começou a fritar, eles estão fazendo de fato um filme de guerra, bacana. Só que, cara, a hora que as coisas começam a cair, cada uma das fichas vai caindo, então a família da Jean Erso é fazendeira, né? Tipo, eles estão como fazendeiros de umidade num planeta que lembra Tatooine, não é Tatooine, mas tem mais ou menos as mesmas características. E aí você vê na cozinha, eles têm o tal do suco azul, suco verde, que eu, pra mim, é, mas pra quem é meio daltônico, é um azul que é meio verde, né? Então você fala assim, cara, é o suco da Tia Beru, sabe? Então você fala, caramba, muito legal, sabe? Eles já colocarem elementos da franquia principal, do canon e tudo mais. E aí cada uma dessas fichinhas vai caindo e o filme foi crescendo, crescendo. Até que lá pro meio do filme, a hora que ela pega a mensagem do pai dela, do Galen Erso, e ele fala, cara, que ele tava lá trabalhando com o Império na construção da Estrela da Morte e ele percebeu uma coisa. Que sem ele, a Estrela da Morte ia ser concluída da mesma forma. Então o que ele podia fazer era jogar junto com os caras, fingir que ele estava comprando a ideia, porque ele estava resignado de que a família dele tinha morrido, e que ele ia projetar e terminar a Estrela da Morte, e com isso ele foi atrasando a construção ao longo do tempo, o máximo que ele podia, e projetando a tão famosa abertura de ventilação que leva para o coração da Estrela da Morte, que com um mero tiro, uma mera mudança de pressão, a Estrela da Morte entraria em colapso. Cara, que coisa linda, velho. Aquilo me levou às lágrimas. Aquilo é, cara, a lista de Schindler, entendeu? Se o George Lucas, desde que ele pensou no Império, ele se referiu ao Império buscando aspiração icônica e magética no nazismo, né? Porque ele queria representar o Império como um espectro de ficção científica do nazismo. Cara, Rogue One pra mim é a lista de Schindler, sabe? Obviamente que com todo respeito ao Holocausto e tudo mais, não tô fazendo nenhum paralelo com uma das piores coisas que aconteceu na história da humanidade, não é isso. Mas é porque é fato conhecido que o George Lucas se inspirou nos uniformes nazistas para projetar todo o design gráfico da... E aí a hora que você pensa num personagem como Galen Erso, ele é, na verdade, um personagem que remete muito a pessoas verdadeiras que existiram durante, né, o Holocausto, como o Schindler, que se infiltraram no nazismo, mas para tentar sabe, detonar aquilo por dentro. Falar, cara, eu preciso dar um jeito de salvar essas pessoas que estão morrendo aqui. Eu preciso dar um jeito de, sabe, fazer com que o nazismo fale. E o Galen Erso, ele é isso, cara. Ele é um cara que tá infiltrado no Império, sabe, projetando a destruição do Império por dentro. Então, cara, aquilo me deixou, sério, de falar agora eu tô mega arrepiado, porque pra mim é como fazer com que a fantasia reflita histórias que a gente já viveu na história real do mundo, sabe? Mas eu vou deixar vocês falarem um pouco, tem muita coisa pra eu falar do Rogue One, mas é que eu queria primeiro, antes da gente, nesse começo de conversa, eu já queria identificar pra mim qual foi o ponto que, cara, de fato, me trouxe lágrimas nos olhos, assim, verdadeiras, e porque me remeteu a muita coisa. Não só o fato desse filme se costurar com os outros da saga, não só o fato de ser um filme de ficção científica, mas o fato desse filme trazer, inclusive, a homenagem original do George Lucas, de que era, sei lá, uma espécie de homenagem aos sobreviventes do Holocausto e tudo mais, em imagem e tudo mais. E isso aí, pra mim, foi incrível. Não sei se vocês querem falar alguma coisa um pouco, depois eu volto a falar, né?
Não, só pra... pegando esse gancho aí que ele falou do ponto que emocionou no filme, o que me emocionou no filme mais foi o transporte que eu tive pros anos 70. Então, assim, foi a primeira vez que eu assisti Star Wars e que eu me senti em 1977. Eu me imaginei numa sala de cinema vendo como aquelas pessoas viram pela primeira vez um filme, um blockbuster, né, que foi na época. E eu consegui ter essa sensação, sabe? O que é difícil hoje em dia, porque tantos filmes com tanta tecnologia, com tanto barulho, tanta luz, tanta CG, e você já tá meio que acostumado com aquilo. E esse filme, eu consegui me imaginar naquela época, que é quando o filme, né, como se tivesse... me transportei para lá. E eu fiquei emocionada por isso, assim, que eu consegui sentir o que aquelas pessoas sentiam quando Star Wars foi lançado. E eu fiquei... Quando você vê, né, depois os extras, de como os filmes foram, os originais foram feitos, o que eles faziam para conseguir os efeitos de computação gráfica e tudo mais, e você vê um filme hoje, você consegue achar a conexão. Eles conseguiram... foi o que eu falei pro Alexandre quando terminou a sessão. Eu falei assim, é como assistir um filme dos anos 70 bem feito. E sem ficar datado, sabe? Então isso me... Isso foi o que mais me emocionou. É, com certeza, eu acho que o melhor filme de Star Wars até agora. E quando saiu o episódio 7, eu tinha certeza que o episódio 7 ia ser bom. Porque qualquer coisa que viesse depois do episódio 1, 2 e 3 ia ser bom. E a Disney não ia deixar barato. E o episódio 7, ele foi, assim, fanservice total. Então, assim, a gente, é isso que vocês querem ver, é isso que vocês vão ter. E o Rogue One, ele é fanservice, mas um pouco menos. E ele mostra, assim, vocês tiveram o que vocês queriam no episódio 7, agora a gente vai mostrar pra vocês uma outra coisa. E foi simplesmente demais, assim. Aquela cena final do Darth Vader é uma coisa... Porque em toda a saga você sabe que o Darth Vader, o que ele é. Você sente medo quando você escuta a música. Você sente medo quando você escuta a respiração. Mas você nunca viu o Darth Vader em ação desse jeito, sabe? Então, assim, pela primeira vez você... O cara manda todo mundo pro ar, assim, sabe? Tipo, como se fosse uma bola de basquete jogando pra cima e pra baixo. Então, é aquilo que é o Darth Vader. Então, simplesmente foi, assim... Eu tô surpresa com o filme. Tô emocionada.
Ontem, quando eu saí do cinema, a primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem, né, pro Alexandre, falando, porra, cara, Darth Vader, só mandei essa palavra, assim. Faz mais um filme de 6 horas só com cena do Darth Vader batendo nos outros.
Que isso.
Cara, aquilo foi sensacional, pô, e foi muito surpresa. Eu achei que ele fosse fazer só aquela... Quando ele apareceu lá no meio do filme, que teve aquela... Que ele foi lá chamar a atenção do... Como é que é o nome?
Do Krennic.
Exatamente. Quando ele foi chamar a atenção do Krennic, eu fiquei assim, porra, cara, essa é a participação dele, não tem muito o que mostrar mais também. Porque, assim, já tava acontecendo tanta coisa, cara, e eu tava vendo, assim, que se eles fossem colocar mais uma participação clássica, como a dele, interagindo mais com o filme, ficaria uma coisa meio assim, pra encher linguiça. E, cara, não, botaram ele ali com importância dentro do que tava rolando, entendeu? Foi, cara, e foi... Nossa, foi sensacional, cara. Eu fiquei impressionado. Porque foi o que a Monique falou, cara. Todo mundo sabe quem é o Darth Vader. A gente sabe o poder dele. Só que ver ele em ação, ninguém nunca tinha visto dessa forma, entendeu? Viu ele brigando com o Luke em alguns momentos lá e, poxa, e não eram lutas, assim, muito expressivas em termos de ação, né? Tinha, assim, aquela porradeira toda, mas era meio... Tinha mais um diálogo ali, a não ser no Império Contra-Ataca, que a luta é bem legal, mas ainda assim, é muito baseado no diálogo, ela é aquela coisa meio samurai, né, meio parada. Assim.
É, isso, é. E acho que ele nunca usou tanto a força não, como cara. Nessa cena.
É, as lutas da década de 70, elas realmente têm a estética, né, que é justamente isso que o Diego falou. O Lucas se inspirou muito nos filmes de samurai daquela época e nos filmes do Errol Flynn, né, que eram aquelas lutas de pirata, de espada e tudo mais. Então, eu acho que ainda a sociedade ainda não tinha esse conceito, que eu acho que é a única coisa que sobrou de legal do episódio 1, 2 e 3... Que são as lutas mais plásticas, que buscam mais inspiração, não no, na luta samurai, mas mais numa coisa que lembra, sei lá, mais Kung Fu, lembra mais a parte do Kung Fu com arma, do Tai Chi Chang, por exemplo, que é uma coisa mais plástica e mais fluida, né? E eu acho que essa estética a gente herdou, e aí você vê o Vader... O jogo com o sabre de luz na mão dele é muito mais bonito, né? Eu acho que eles evoluíram as lutas do episódio 1, 2 e 3, que daí é só pirueta também, e daí exagera pro outro lado, né?
Circo de Soleil.
Chega, parece aquelas apresentações da Disney, assim, né, cara? Tipo assim, os caras pulando. Pô, cara, assim, falando sobre o episódio 3, né? A Vingança dos Sith. Pô, cara, aquela luta final ali do Obi-Wan com o Anakin, cara... Ficou grande pra caramba, e era só pirueta, e pula daqui, pula dali, não tinha muita pancadaria. A luta deve ter o quê? Uns 20 minutos, cara?
Dá essa sensação, né?
E poderia ter o quê? Uns 5 ou 7 e resolver aquilo tudo ali. Porque é um momento muito dramático da história, que é o momento que ele... Pô, passa de Anakin a Darth Vader de fato, né, cara? Darth Vader como a gente conhece.
Exato.
Entendeu? Pô, e eu acho que faltou uma... Assim, a cena tem aquela carga dramática que acaba se diluindo em função de uma estética, assim, como a Monique falou, do Circo de Soleil, né? Aquela coisa muito acrobática, assim, e, pô, perde um pouco.
Sim.
Entendeu? Sentir um pouco do peso dramático que deveria ter ali. Pô, e falando de Darth Vader, cara, nós falamos das lutas de samurai, né? Como é que você segura uma espada ali? Com as duas mãos, né? Tu vê que o cara não tá nem aí pra isso. É uma mão só e com a outra ele vai batendo nos outros e o sabre tá ali só pra...
Pra iluminar.
Só pra iluminar ela até. Não, não preciso disso, não. Não, e assim, os gestos, assim, o ator que fez ali, cara, assim, ele meio desengonçado, assim, não desengonçado no sentido ruim. Deu uma naturalidade na movimentação dele.
Isso, como se ele não tivesse... se esforçando pra fazer aquilo, né?
Tem um momento assim que ele joga o punho pra frente, que é quando ele joga o cara no teto, eu fiquei, pô, foi muito meio desengonçado, assim, tipo, parece que o cara fez de primeira aquela cena, e isso deu muita credibilidade, cara. Ué, essa cena aí foi o que eu falei, cara, tinha que fazer um, bota ela em loop, lança no cinema que eu vou assistir toda semana.
Não, de verdade, essa, e você mandou a sua mensagem, fechou, é isso mesmo, sabe? Quando o Vader fecha o punho, assim, e ergue a mão pra essa cena que você falou, né? Que ele crava o cara no teto. Nossa, eu fiquei com vontade de levantar da cadeira e sair gritando no cinema, porque, cara, é a cena que você sempre quis ver, sabe? Tipo, é a cena que todo fã de Star Wars sempre quis ver, cara. Tipo, é o que você ficou esperando durante os três filmes do George Lucas, o 1, 2 e o 3. Anakin vai virar o Vader, Anakin vai virar o Vader, Anakin vai virar o Vader. Você tá esperando isso. E o Lucas foi lá e... sabe? Não vou nem falar o paralelo que é, porque pra não ser... né? Mas enfim, deixa pra lá. Esse filme é muito bom, cara. E pra falar só rapidinho do negócio de fanservice, né? Que a Monique mencionou. O episódio 7 é bem isso, né? Só fanservice o tempo todo e é legal. Eu gosto muito do 7. Nesse filme, cara, cada fanservice ele tá alinhavado dentro de uma questão muito, muito importante para o roteiro. Porque, por exemplo, quando a gente tem o Ponda Baba e o Cornelius Vazan, que o Ponda Baba, eu não lembro... É, não, o Cornelius esbarra na Dinerso, né? No meio do mercado ali, e ele já vai puxar treta de novo, da mesma forma que ele faz com o Luke na cantina de Mos Eisley. E, cara, você fala assim, tá, pô, eles puseram o Cornelius Vazan puxando briga com a Dinerso só pra falar, ah, nossa, é o cara, o brigão lá, que o Obi-Wan corta o braço do cara fora, tá puxando briga com a menina. Só que não, cara, é um ponto muito importante colocar esse cara ali, simplesmente pra situar e dizer assim, cara, isso aconteceu dias antes, ou uma semana antes, um mês antes.
Pra dar um tom de continuidade, né?
Na verdade, pra pontuar em que período de tempo o filme se passa. Então eles não precisam fazer um letreiro dizendo assim, ah, como eles fazem na abertura de todo Star Wars, contando o que aconteceu até ali, meio que fazendo uma... situando no tempo, situando na cronologia o filme. Não, eles não falam nada. Você não sabe quando o filme começa a se passar e quando, qual é a data em que ele se passa dentro da cronologia, mas a hora que eles jogam, sabe... A Fazenda de Umidade, uma casa parecida com a casa do Luke em Tatooine. Aí, em seguida, eles fazem o fanservice de jogar o Bail Organa ali, já velho, entendeu? Daí falando que, ah, eu vou pedir pra... Eu confio muito... Você sabe que ele adotou a Leia no final do episódio 3. E que ele levou embora o R2-D2 e o C-3PO. Depois que apagaram a memória dos droids, ele falou, não, eu fico com os droids. E eu vou levar, a gente tá querendo adotar uma menininha, então a Leia, eu fico com a Leia. E aí o Obi-Wan leva o Luke pra família dele em Tatooine. Que é o final do episódio 3.
O Luke se fudeu nessa, né?
Pois é, coitado.
O Luke se fudeu e virou fazendeiro.
Teve que ficar lá na fazenda de umidade enquanto a irmã foi viver como princesa, né? Tá bom.
Pois é.
Então, você tem todo esse fanservice, quando aparece o Bail Organa, cara, não é só o fanservice do Bail Organa tá ali, entendeu?
Não, ele participou, teve participação ali, não, assim, não foi só um fanservice, é isso que eu te falei, todo fanservice nesse filme foi funcional dentro da trama. Pô, vocês elogiaram o episódio 7, mas eu vou falar, é um filme ruim pra mim, eu não gostei porque, tudo bem, porque ele é só fanservice e muito fanservice desnecessário.
É.
Você sabe, pô, você tem uma aparição ali do Luke no final que, pô, sabe, ficou meio assim, poderia ter sido de uma forma diferente, sabe? É, a Leia ali, toda aquela participação, pô, e o... Esse, pra mim, o episódio 7 levantou muita questão em termos de que adiantou o episódio 6, sabe? O Retorno de Jedi, pô, qual foi o resultado de toda aquela guerra deles ali com o Império? Eu achei que foi uma história muito mal contada. O que se passou nesses 30 anos pra acontecer tudo isso? Tu tá entendendo? É, sei lá, cara, o episódio 7 me incomoda demais, assim. Apesar de eu gostar muito dos personagens novos, a Rey, o Finn, porra, cara, muito bom. O BB-8 ninguém precisa falar, né, cara? Pô, falando em Android, ainda, pô, o episódio 7 ainda tem um problema sério pra mim, que é a questão do R2-D2 estar lá desligado há sei lá quantos anos e do nada liga de bobeira, assim. Aí o pessoal fica falando, ah, não, quando o BB-8 se aproximou dele, que ele, sei lá, alertou. Mas, pô, isso já tinha acontecido antes, durante o próprio filme, e não aconteceu nada. E ali na cena final ele resolveu ligar e dar o mapa estelar de onde estava o Luke, sabe? E por que que o cara que vai viver recluso deixa um mapa de onde ele tá? Você tá entendendo? Se o mundo tá acabando, por que que ele ficou recluso daquele... Cara, é muito problema, não vou nem continuar porque... Acabou perdendo quem gosta.
Não, e nesse ponto eu concordo com você e eu acho que isso puxa para um gancho que é o único problema, e é um problema muito, muito, muito pequeno, mas é o único problema que eu vi no Rogue One, que é essa questão do novo cânone, que eu falei que eu voltava a falar disso, então eu vou falar rapidamente. Quando o Lucas estava à frente da franquia, começou esse negócio de universo expandido e tudo mais, e daí tinham as fanfictions que a galera escrevia e o Lucas começou meio que deixar isso... Tá, então vamos deixar rolar. E aí um cara chegou e foi contratado para organizar o cânone de Star Wars, porque a galera falou, meu, o que vale e o que não vale? E eles fizeram um negócio mega complicado na época, que você tinha o cânone de George Lucas, que eram só os filmes, aí você tinha o cânone expandido, que era... Eu não lembro exatamente o nome, mas que daí englobavam as séries de TV, alguns quadrinhos e tal. Aí você tinha tudo que era não cânone, enfim, era complicado, era um negócio hierárquico e que era super complicado de entender e você nunca sabia exatamente o que, que valia, o que, que não valia, do que não eram os filmes. Então todo mundo, pra resumir, falava, tá, tem os filmes e daí tem todo o resto que é o universo expandido. E aí quando a Disney assumiu, ela falou, não, a gente quer fazer um cânone que valha de fato e que seja simples. E aí eles jogaram tudo fora e agora a gente tem um novo cânone. E o novo cânone, ele é os episódios do George Lucas, né, de 1 a 6, considerando de 1 a 6, as séries Clone Wars e os novos quadrinhos que estão saindo agora pela Marvel.
Esses que estão em publicação no Brasil, pela Panini?
Esses que estão pela Panini no Brasil, que a assinatura começou o ano passado, quando estreou o episódio 7. Ela tá agora no número 12, eu acho.
Eu cheguei a comprar a primeira e parece que dá sequência a Uma Nova Esperança, né?
É, na verdade, assim, tem, no Brasil tá um pouco mais confuso, porque a Panini fez um mix. No Sobrecapa a gente tem alguns vídeos falando das mensais, mas rapidamente, assim, eles fizeram, tem a linha Darth Vader, que conta um episódio que se passa entre o episódio 4 e o 5, exatamente isso, né? Continuação de Uma Nova Esperança. Aí tem uma que chama Lando, que conta as coisas entre o episódio 5 e 6 do ponto de vista do Lando. Tem a série Star Wars, que conta o ponto de vista dos rebeldes ali, o Luke, a Leia e o Han Solo. Enfim, também entre o episódio 4 e 5. Tem Canan Jarros, que é uma série que conta coisas depois do episódio 3. Depois do episódio da Ordem 66, acompanha um Padawan que ele consegue escapar dos Clone Troopers lá, e daí ele deixa de ser um Jedi, ele desmonta o sabre de luz dele, esconde o sabre de luz, e daí mostra como ele se torna um contrabandista, estilinho Han Solo, e como ele começa a ser meio que um rebelde contrabandista, e daí ele muda de nome, né? Que o menino chamava Caleb Dume, e muda pra Canan Jarros. Enfim, no Brasil tem um mix muito grande das histórias que estão saindo lá fora. Voltando, o cânone novo dos livros, você tem alguns livros, dá pra olhar na internet quais são, e outros são...
Foi bom você falar nisso, porque eu tava com dúvida, eu ia te perguntar. Quais livros, dessa série de livros que estão saindo no Brasil agora, todos eles fazem parte do cânone ou...
Não.
Bom saber.
O cânone da Disney, o novo cânone, voltando só para resumir, então são os filmes do George Lucas, a série Clone Wars, tanto a do Genndy Tartakovsky quanto a animada e o filme, esses quadrinhos novos, e dos livros, são alguns livros que eles não vêm marcado nada, é só o título do livro e ele faz parte do cânone. Todos os livros que não fazem parte do cânone, eles vêm com uma tarja que eles fazem parte de Legends. Então é o cânone expandido, ele não é cânone. Então são esses livros que vem escrito, um livro da série Legends não é cânone. Então, por exemplo, tem um livro que está sendo lançado agora, que chama Esquadrão Rogue. Ele não é cânone, ele não tem nada a ver com o filme Rogue One. Ele é uma lenda. São livros muito bons. A trilogia Thrawn, por exemplo, que é uma das mais elogiadas histórias em livro de Star Wars, não é parte do cânone. Mas daí você procura. E mesmo os livros têm duas coleções que são do cânone, que uma é a literatura para adultos e outra que é uma literatura infanto-juvenil. Então, na Wikipedia, em inglês, você vê certinho quais são os livros do cânone e daí procura qual é a tradução em português. Até agora, os que eu tenho é O Herdeiro do Jedi, Marcas da Guerra, Estrelas Perdidas, Tarkin e Lords do Sith. São cinco livros até agora. O Marcas da Guerra... e Um Novo Amanhecer. Um Novo Amanhecer fala justamente dessa história do Canan Jarros, que tem conexão com os quadrinhos e tem conexão com a série Clone Wars. O Marcas da Guerra é o episódio entre episódio 6 e 7... E daí é justamente isso que eu ia falar do que você estava reclamando do episódio 7. Isso é muito legal, mas por outro lado, é um grande problema, né? Porque você tem muita coisa no episódio 7 que depende de você ter lido Marcas da Guerra, para entender o que, que aconteceu entre... Pô, então não rolou de nada a vitória na lua de Endor? Não, rolou, mas é que daí tem... No livro ele justifica o porquê que o Império não morreu totalmente, o que, que aconteceu, como é que a Primeira Ordem subiu ao poder e tudo mais. E é o único defeito que eu vi no Rogue One é justamente isso, que você tem o só... Guerreira lá, tem que falar com o sotaque, né? Guerreira, não pode falar só guerreira, mas enfim, ele é um baita personagem que poderia ser super bem explorado e na verdade ele faz uma ponta, né? O Forrest Whitaker tá perfeito no papel, mas ele faz só uma ponta e daí ninguém fala assim, pô, o cara entrou, apareceu e já morreu.
Né? Tá louco lá e pronto.
E o Saw Gerrera lá é um cara que é um baita personagem, super bem desenvolvido e tudo mais, e que poderia ser muito mais explorado, e que no filme ele acabou ficando, sabe, uma participação curtinha ali. O Forrest Whitaker tá ótimo no papel, mas ele aparece e em seguida morre. E é um personagem que no Clone Wars ele foi treinado pelo Anakin, ele e a irmã dele. Então, assim, tudo bem, aparece em um episódio, se não me engano, porque eu vi esporádicos, né? Que eu falei, eu ainda não conferi, tô louco pra conferir de fato como se deve. Mas é um personagem que poderia ser muito mais explorado. Pô, o cara foi treinado pelo Anakin, cara. Sabe? Pra ser um. Sabe, ele é um rebelde extremista. Então, enfim. Então é uma coisa que é legal desse cânone novo da Disney, mas que atrapalha um pouco, porque eles fazem os filmes de fato conectados, né?
Essa questão de aproveitar os personagens dentro de um filme específico, eu acho que faz até um pouco de sentido diante do que a Disney tá querendo fazer, que é um filme por ano de Star Wars, entendeu? Então, pô, quem diz que daqui a, sei lá, 2 anos não vai ter um filme só contando essa história do Saw Gerrera, né?
É.
Ou então, Guerreira, tem que ter o sotaque.
Tem.
Entendeu? E tem muita coisa que ficou em aberto. E foi uma coisa que você falou no início, que o filme, esse Rogue One, ele começa meio que assim, no susto, as coisas já estão acontecendo, aí fica naquela correria e vai. Tu vê que o filme ele é tudo muito rápido, é um filme de 2 horas, assim, mas ele passa muito rápido, porque tudo acontece de uma forma muito imediatista.
Uhum.
Entendeu? Tudo assim, tem que resolver logo. Pô, olha só, a gente tem esse problema aqui, tem que resolver, corre, vai lá, não sei o quê. Então fica aquele desespero, pô. Mas isso é pra dar acho que isso foi proposital, pra dar um clima de episódio, assim. Entendeu? Um clima de... É um filme que vai ligar. Esses filmes que são os spin-offs, eu acho que eles estão vindo mais pra conectar as sagas principais, entendeu? Que, pô, agora criou-se aquela coisa de que os spin-offs têm a possibilidade de serem melhores do que a saga principal. Por quê? Porque eles não estão muito presos a certas obrigações. Assim,
eles não precisam, na verdade, ficar amarrados a um destino, né? Eles não precisam se prender a uma característica de personagem ou mesmo de ciclo, né? Porque o Lucas...
É pontual, né?
E, pô, cara, tu vê que isso funciona dentro do filme porque, cara, tu vê que todo filme você tem um protagonista, alguém assim, os atores mais importantes. E nesse filme não, cara, todos são. Você tem uma equipe, um grupo ali, todo mundo faz uma ponta importantíssima pra história. Entendeu? Por mais que a Jean, ela tenha um papel assim, mais importante assim, diante dos outros, nada funcionaria se ela tivesse ido sozinha. E todo mundo ali importa. Entendeu? Isso é legal, pô. A importância, o laço que você cria com os personagens é importante, cara, pro final, né? Porra, cara, foi o que eu falei, a Disney teve coragem, cara, de encerrar o filme da forma que encerrou, cara. Que, pô, morre todo mundo. Entendeu? Eles se sacrificaram por aquela informação, entendeu? Pô, isso ficou muito bonito, cara. Assim, teve uma parte emocionante no filme pra mim, foi quando eles vão lá pra praia, a Jean e o Cassian, eles vão pra praia lá, que a Estrela da Morte já fez o disparo final lá contra o planeta. E eles estão ali, eles veem que vão morrer e ficam naquela. Não, mas valeu a pena, assim, porque aquela sensação do dever cumprido, né? Foi uma coisa meio militar. E, pô, cara, isso foi muito legal, foi bem emocionante, assim. Entendeu? E, porra, funcionou, cara. Eu realmente não tenho que falar mal desse filme, não, porque... Cara, eu sei que você apontou alguns erros, assim, mas são coisas de fã, assim. O fã, ele sempre quer que a coisa seja perfeita. E as coisas nem sempre saem da maneira que nós queremos, né? Então... Mas esse filme, pra mim, foi surpreendentemente o melhor da saga, de todos.
Não, quanto a isso, assim, eu acho que pra mim, essa coisa do sangue guerreira é um detalhe, mas e ainda assim eu vejo um mérito nisso incrível. A minha vontade era sentar com o filme rolando e a gente fazer um comentário ao vivo. Aliás, quando sair em Blu-ray, DVD, a gente se compromete a fazer isso. A gente põe pra assistir o filme e a gente faz um comentário cena a cena, porque a gente precisaria ter um podcast de 4 horas pra falar desse filme, sabe? É, porque, cara, a gente ainda nem falou da trilha sonora e tudo mais. É, o ponto do Sam Guerrera pra mim é fascinante, porque os caras amarraram tudo o que é cânone de verdade. Você tem o Sam Guerrera que vem do Clone Wars, então ele amarra o Clone Wars. Você tem o Bail Organa, o ator que fez o Bail Organa no episódio 1, 2 e 3. Ele aparece ali e ele fala da Leia, ele sugere a Leia. Você tem o R2-D2 e o C-3PO aparecendo no hangar da Aliança Rebelde. Você tem a Mon Mothma, que é outra atriz, mas você percebe que ela tá ali. E aí você tem a Leia aparecendo no final, amarrando totalmente com a trilogia do 4, 5 e 6. E você tem coisas que com certeza vieram ali de algum elemento de um dos livros. Você tem elementos que vieram dos quadrinhos. Cara, é incrível a forma como eles amarram absolutamente tudo, tá? E uma coisa ótima que eu achei é o pseudo-Jedi, né? Que é o Chakrit. É como assim, depois da Ordem 66, há 30 anos atrás, né? 20 anos atrás, todos os Jedi morreram ou eles tiveram que se esconder. Como é o exemplo que eu estava citando do Caleb Dume, que vira Kanan Jarrus, desmonta o sabre de luz dele e nunca mais ele volta a ser um Jedi. Ele vira um contrabandista. E o jedaísmo, né?
Vira uma crença.
Ele vira uma religião, ele vira uma questão de fé e de... E ele se perde. Então, assim, voltando naquela coisa do Yeshua, né, rapidinho, é meio como Jesus, né? Quem seguiu, se é que Jesus existe ou não, para quem acredita ou não, não importa. Mas é uma figura que até hoje a gente fala dele. É, se de fato ele foi uma figura histórica, hoje se acredita em alguma coisa, que 2000 anos atrás pode ser que não tenha sido exatamente isso. Mas ela vai, né? As pessoas vão se apropriando daquilo. Então os Jedi, como cavaleiros Jedi, e uma arte, né, que era como uma arte marcial misturada com filosofia de vida... Ele deixa de ser uma filosofia de vida e uma arte marcial ali e passa a ser uma religião. E o cara, ele não sabe como manipular a força, ele não sabe como, mas ele acredita naquilo e ele vai... Porra, cara, aquilo ficou sensacional, na minha opinião, cara.
É, o Donnie Yen fez um trabalho excelente nesse filme, cara. É Chirrut o nome do personagem dele, né?
É, Chirrut, não é Chakrit. Chakrit eu confundi com outro personagem, de outra coisa que não tem nada a ver.
Não, pô, cara, eu fiquei... Assim, eu gosto muito do ator, sabe? Eu acompanho alguns filmes dele, assim. Pô, cara, foi o que eu te falei. Todos os personagens ali têm peso dentro da trama. E ele foi que fez essa... supriu essa falta. Pô, o que acontece? Nós estamos falando de Star Wars, cara. Então, você falar de Star Wars e não falar do Jedi é complicado. Entendeu? Faz falta, assim. Tem muita gente que diz que não. Ah, pô, muita gente que foi assistir falou pra mim. Pô, o mais legal desse filme é que não tem a necessidade de falar de Jedi. Pô, mas teve o Jedi, entendeu? Só não teve o Sabre de Luz, se você pensar bem.
Nossa, cara, e eu saí, foi a primeira coisa que, assim que acabou o filme, foi a primeira coisa que eu falei pra Monique e pro meu cunhado, que ele tava junto lá. Eu falei, caramba! Você percebeu que o primeiro teste, a primeira coisa que a Estrela da Morte fez foi destruir Jedha. Jedha é o berço de onde saiu o primeiro Jedi, há não sei quantos mil anos antes, entendeu? Pra quem acompanha o universo expandido e tudo mais, que não faz muito sentido hoje, né? A Disney eliminou do cânone, mas que eles estão sugerindo, é justamente isso. É o templo e as cavernas de onde saem os cristais que vão dentro dos sabres de luz, cara. E o primeiro teste da Estrela da Morte é destruir isso, é acabar de fato... com o último resquício Jedi que existia no universo. E o berço, de onde saiu o primeiro Jedi. Sabe? Então, cara, como não tem Jedi? Tipo, não aparece nenhum sabre de luz e tal, mas, cara, tem... A Dinersu tem um cristal que ela usa de pingente no pescoço. Você tem o Chirrut, que é um crente na religião Jedi, né? E... a gente não sabe se no cânone expandido, se no cânone novo, não vai ter alguma HQ, alguma coisa que conta que ele é, sei lá, um Jedi, ou ele era um Padawan na época da Ordem 66, e que cresceu sem nenhum treinamento, mas que tem alguma manifestação da força com ele. Porque ele carrega um cajado que se assemelha bastante a um sabre de luz, né? Então, assim, cara, é o que eu falei, todo fanservice nesse filme, ele é extremamente conectado com o roteiro de uma forma incrível, assim, sério. Pra mim...
É importante.
É importante.
Tem importância dentro da trama. Não é só um fanservice, é algo que faz parte do canon. É algo que tá ali porque aconteceu, entendeu? Dentro daquele universo, aquilo é importante. Então, não é só um fanservice, são os fatos.
Não, e eu acho... Cara, mais ainda, essa coisa que a Monique estava falando do filme lembrar a década de 70 e tal, é de fato eles não sentirem a necessidade de refazer as coisas numa outra escala e tudo mais, sabe? Então eles mantiveram, e embora você tenha um filme que tem muito a cara de 2016, mas eles... mantiveram a movimentação dos TIE Fighters, cara, e das X-Wing. Teve hora de eu achar que eles filmaram isso com maquete, sabe, com miniatura, como o George Lucas fez, pendurado com fiozinho de nylon, sabe, porque tem uma balançada que dá num TIE Fighter ali e um X-Wing que parece, cara, que é uma navezinha amarrada num cordãozinho de fio de nylon.
Não sei se é assim que se fala, porque eu não entendo muito dessas coisas, mas o filtro que você usa, por exemplo, quando a cena é dentro do TIE Fighter que pega o piloto, parecia mesmo um filme original, assim, dos anos 70.
Granuladão,
né? E até depois eu fui ver que os atores do Gold Leader e Red Leader são os originais mesmo. Então, assim... Eu não sei se isso foi proposital, eu não sei se eles tiveram esse cuidado, se foi uma impressão que eu tive, mas isso foi muito, muito importante, assim. Pra mim, o filme, ele fica... Ele tem um crescendo do meio pro final, assim. Eu acho que o início, ele... como vocês falaram, né? Ele já começa na pancadaria, já começa no movimento e tem a história de origem. É tudo muito rápido, mas é um pouco meio cansativo, assim. Você não entende muito o que está acontecendo, porque ele vai e volta, até você acompanhar e do meio para o fim ele tem uma pegada que me prendeu mais, assim. Ele se eu tivesse que escolher qual parte do filme que eu gostei mais, é do meio para o fim.
Essa questão toda do filme ele ser corrido, não se explicar muito, isso é uma coisa que eu acho legal, porque eles estão falando para cima e tentar fazer as pessoas acompanharem. Tipo, você é obrigado a acompanhar o ritmo do filme e não o filme acompanhar o teu ritmo, como acontece hoje em dia no cinema. Esse filme, pô, tudo bem, ele explica tudo, mas o ritmo dele é tipo assim, vem comigo, entendeu? Vem comigo, vambora. Não para não. E tu tem que acompanhar o ritmo dele ali mentalmente, que senão tu fica entediado ou perdido, entendeu? Pô, isso é muito legal, cara. É muito bom ver que a Disney tá trabalhando com isso. Entendeu? E a questão do... Você comentou de ser ou não uma coisa proposital, de todos os filtros, todas aquelas referências. Eu acho que é assim, porque assim, o que dá a entender é que a Disney está preocupada em pegar os diretores, assim, os atores que tenham alguma ligação emocional com a série em si. Porque tu vê que o J.J. Abrams, ele gosta de Star Wars, ele sempre falou isso, entendeu? E ele fez um filme lá que, pô, por mais que eu não goste de algumas coisas, mas as falhas são de roteiro pra mim. Então a culpa não é da direção. Toda a parte de direção dele é muito boa. Entendeu? As referências que ele faz, pô, cara, foi o que eu falei pro Alexandre, o X-Wing sob a luz do sol com os TIE Fighters lá brigando em cima da água, assim, com o GoPro na X-Wing, que eles botaram de novo nesse filme agora, entendeu? Aproveitaram muito mais, porque o filme teve mais tempo pra isso também. É um filme mais de guerra mesmo, ele é pra mostrar aquele momento de guerra. Então teve mais chance de mostrar toda essa ação. E, pô, eles aproveitaram muito bem, ficou tudo equilibrado. Não encheu o saco aquela coisa da X-Wing meio que em primeira pessoa, assim. Entendeu? Tava em momentos pontuais, mas eram momentos assim que, pô, quando vinham, te pegavam, entendeu? Agradavam bem. Então acho que tudo que eles estão fazendo, assim, em termos de referência, em termos de... Tudo isso que eles fazem que agrada ao fã é proposital. Acho que não é... Tipo, não é de graça, entendeu?
como eu queria que a Disney falasse que no novo cânone eles não vão considerar o episódio 1, 2 e 3 e anunciassem que eles vão fazer o 1, 2 e 3 de novo.
Uma nova origem.
A gente vai recontar a história do 1, 2 e 3, a gente vai fazer de novo, a gente vai contar a infância de Anakin Skywalker do ponto de vista nosso. A gente acha que o 1, 2 e 3 não é assim que aconteceu. E eles fizessem um novo roteiro do zero, contando a história do Anakin, porque é incrível, cara, é incrível o jeito que eles estão fazendo esses filmes.
Falando um pouco da trilha sonora que você tinha comentado, eu acho que os fãs mais doentes por Star Wars com certeza sentiram falta da trilha original, mas eu acho que esse filme não deixou a desejar. Eu acho que foi uma trilha muito bem composta e muito bem colocada, assim. Porque eu acho que eles estão querendo... Como não é um filme como a gente gostaria, né, que tivesse na sequência, aí, episódio 3.5, ele é um derivado, eles querem meio que se distanciar disso, mas eu particularmente gostei bastante da trilha sonora.
O Michael Giacchino, ele fez um trabalho legal, porque ele pegou, assim, falando como músico até, ele pegou o trecho dos temas e foi manipulando aquilo ali, tipo o Hans Zimmer faz algumas vezes, entendeu? E ele pegou, cara, e desconstruiu vários temas ali de Star Wars e foi emendando uma coisinha, foi...
Só remissão, isso, né?
É,
só remissões.
Exatamente,
Isso, ele fez umas versões, assim, cara, que ficaram muito boas, assim. Só teve um momento, quando ele chegou em Jedha, que a música que tocou, assim, ficou meio, sei lá, fora de contexto. Mas foi o único momento, assim, que eu me lembro. O momento que a Jean e o Cassius, eles chegam no planeta... Aí a música eu não achei muito legal, assim, eu achei que ficou meio galhofada, mas todo o trabalho que ele fez foi muito bom, cara, não ofende, ele aproveitou os temas que estavam ali, e você fica naquela expectativa de, vai tocar, e não toca, só conclui.
Pô,
isso é legal, cara, ele fica prolongando essa sensação de, caramba, e isso ajuda o quê? Na tensão, pô, tu vê, né, cara, como um filme é, todo detalhe importa, porque a trilha sonora, essa coisa de você ficar naquela expectativa de ouvir a música... Quando ele conclui aquilo ali, que é quando Darth Vader aparece ali a primeira vez, que ele toca um trecho um pouco mais longo da marcha.
Da marcha imperial, aham.
Pô, cara, aquilo ali pegou legal, cara. Foi uma porrada. E tu dá aquela relaxada, mas aí do nada ele volta. Aí tu começa a ficar tenso de novo e o filme encerra com a música meio que mais original, mais próxima do original.
É.
Pô, isso funcionou muito bem, cara. Eu não sei, teve gente que se incomodou com essa trilha sonora, mas eu achei que foi ideal. Não tinha muito o que fazer, entendeu? É um filme muito redondo, cara. A gente não tem muita coisa pra você ficar... É coisa de fã muito hardcore, extremista, assim, não querer que mudem as coisas, entendeu? E você...
Não, e se fizesse do jeito que esse fã hardcore queria, não ficaria bom?
Nunca, jamais, porque eles são os diretores, a gente só consome o produto.
Porque quando saiu o Superman, todo mundo queria a trilha sonora, o Superman de 2006, todo mundo queria a trilha sonora original, um cara parecido com o Christopher Reeve, e fizeram tudo isso, e no fim o pessoal não gostou do filme. Que eu acho fantástico, mas ninguém gostou.
Você tá falando do Superman O Retorno, que é
Exato.
O filme mal compreendido, entendeu? As pessoas não sabem o que querem, entendeu? Elas têm uma noção do que elas gostariam de ver, mas elas não sabem o que querem. E por isso que esse filme surpreendeu legal, porque, cara, eu acho que as pessoas não esperavam um filme tão tenso igual esse foi. Porque foi um filme, foi o que eu falei, cara, um filme de sacrifício, todos ali se sacrificaram pela causa e, pô, isso é muito filme de guerra, cara, é muito... Pô, teve um momento ali que parecia um Resgate do Soldado Ryan, assim, porque... Por que que eles estão brigando, assim? Você vê um filme de guerra, você tenta entender o lado do batalhão, de quem tá ali na terra morrendo, né, e matando. Aí você fica, pô, por que que você tá fazendo isso? E nesse filme você sabe que tem um motivo ali, entendeu? Pô.
E eles fizeram mesmo sabendo que não ia, assim, se vai dar certo ou não, se a mensagem vai chegar ou não. Eles arriscaram tudo,
eles,
né?
Eles foram pro planeta lá sem plano nenhum, tipo assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que chegar lá, pegar os planos e dar um jeito de trazer isso pros rebeldes. Como? Não sei. E foram, com a cara e com a coragem.
É um passo, é o que ela fala, né? É um passo por vez. A gente vai tentar chegar até lá. A hora que a gente chegar lá, a gente vê o que, dá pra fazer, né? E arriscaram. Eu achei sensacional isso que você falou, né? A Disney surpreendeu autorizando que todo mundo morresse, né?
Não, e foi um debate no Facebook. Eu entrei em debate com o pessoal, porque quando a Felicity Jones, que faz a Jean Erso, ela anunciou que não importa a bilheteria que Rogue One faça, não haverá continuações. Aí começou o pessoal assim, pô, será? A Disney, se fizer muito sucesso, a Disney vai dar um jeito de fazer uma continuação, blá, 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 blá. E eu falei, galera, não vai ter continuação, porque vai morrer todo mundo no final.
Não tem nem sentido ter uma continuação, né?
E aí, o pessoal assim, não, eles não vão matar todo mundo. Eu falei, galera, o final desse filme, e eu ainda dei um spoiler, assim, aqueles spoilers de imaginação. Eu falei, o final desse filme é o seguinte, eles vão conseguir entrar na tal da base e vão pegar algum plano da Estrela da Morte, justamente porque o pai da menina é o cara que tá meio que projetando a Estrela da Morte. Daí os caras, não, é o cara que tá projetando, não. Falei, os planos da Estrela da Morte apareceram no episódio 1, 2 e 3. Então ela já havia um projeto. Ele tá sendo um engenheiro que tá resolvendo algum problema lá. Eu não sei, no trailer o que você viu é que ele é importante pra construção, mas não é ele que projetou. Então ela, por algum motivo dele tá lá, ela vai conseguir acesso. E aí eles vão pegar os planos e no final o Vader vai descobrir, ele vai atrás e daí a Rogue One vai ser a nave que vai conseguir entrar, chegar na nave onde tá a Leia, o R2 e o C3PO, que é o começo da Nova Esperança. E com certeza eles vão estar na Rogue One e o Vader vai vir com o Esquadrão Imperial, vai matar e destruir a Rogue One. E a conexão dos dois filmes vai ser exatamente isso. A Rogue One sendo destruída e daí o Vader abordando a nave da Princesa Leia, que tá de fato com os planos que acabaram de ser recebidos da Rogue One. Galera, ah, cala a boca, você não manja nada, você não sabe o que você tá falando, não é possível. Eu falei, não.
Você não,
eu falei, porra, agora, depois dessa, eu queria entrar de novo lá e vou entrar lá e falar assim, não avisei vocês, galera.
Eu disse, não disse?
Eu dei spoiler do final do filme, praticamente. Não foi exatamente como eu pensei, mas é bem isso.
É, chega lá e fala, ô babaca, aqui, ó, tá falando que eu não entendo, cara. Cara, e, pô, você falou Darth Vader, cara, e eu lembrei de uma coisa interessante, que eles trataram Darth Vader na hierarquia que ele tá mesmo, que ele não é o chefe, ele é subordinado do Tarkin, entendeu? Uhum. No episódio 1 tem até muita piadinha que o Darth Vader é o cara meio rebelde sem causa, ele tá todo ali, ele não se comporta muito bem, toma esporro, ele só vira o Darth Vader mesmo de fato, ele só é promovido à gerência porque morreu todo mundo na Estrela da Morte,
é,
só ele sobreviveu. Entendeu? E voltou lá pro Imperador e falou, ó, os caras fizeram merda lá, morreram, não sei o que aconteceu não. Entendeu? E isso é legal porque eles mantiveram nesse filme a questão da hierarquia, ele era subordinado ao Tarkin ali, entendeu? Ficou isso tirou até um pouco do peso daquele momento em que ele vai lá chamar a atenção do...
Do Krennic.
Entendeu? Nesse momento que o Darth Vader chama a atenção do Krennic, ele quebrou um pouco dessa hierarquia, assim, ou eu não fiquei meio confuso ali. Mas, pô, cara, foi legal que eles tiveram essa preocupação, que o Darth Vader, ele era um chefe militar. Ali o Tarkin falou, tanto que tem nesse momento o Tarkin fala, tem um momento no final que ele fala, não, o Lord Vader já vai resolver essa parada aí, deixa com ele. Entendeu? E, pô, e acabou do jeito que você falou, cara. A diferença é que os personagens principais morreram no planeta e a nave
explodiu. Não numa nave, é.
Pô, teve um momento ali, cara, que quando a nave da Leia vai embora, eu fiquei imaginando, pô, o Darth Vader vai puxar essa nave de volta com a força e vão fazer um retcon. Porque, pô, cara, tipo, vamos fazer o retcon, ele vai matar todo mundo ali, não vai ter mais filme, pronto, acabou aqui. Esquece. Pô, cara,
não,
overpower,
eu acho...
legal.
E essa coisa dos generais que você falou no episódio 4 é bem isso, né, cara? Os comandantes, eles chegam pro Vader, quando ele fala da força, os caras falam assim, meu, para com esse papo. Eu não lembro se eles falam de crendice, bruxaria ou essa sua religião aí. A galera tira sarro dele. Sai com essa macumba pra lá. Tipo, eles meio que dão uma, como você diz, uma galhofada geral nele, né? Daí ele dá aquela enforcada com a força no cara e fala assim, ó, não tô zoando, galera. Me leva a sério aí, pô. O episódio 4, ele é só mais um ali, né? E ainda é o patinho meio feio da coisa.
É, ele todo meio crianção. O cara fala, ah, saca essa porra pra lá. Tu tá de sacanagem comigo? Aí pega o cara pela garganta, porra. tá maluco, porra? Você sabe quem eu sou? Os caras ficam tudo, porra, pronto, começou o xilique. Isso foi, foi uma coisa que eu reclamei do Kylo Ren, que ele era uma criança xiliquenta. Mas, pô, o Darth Vader no episódio 4 também era meio xiliquento, então tá tudo em casa, né?
Fazer o que se puxou o avô, né? Puxou o avô.
Pô, foi muito maneiro, cara. E, pô, legal que foi o que eu falei, o Darth Vader só cresceu mesmo no Império Contra-Ataca, que pra mim era o melhor filme da saga até hoje, né?
Pau a pau, né, cara?
Pô, pois é. Pô, o Gareth Edwards foi um diretor que, quando ele foi anunciado pra esse filme, eu não tive muita fé assim, porque eu não gostei muito dos filmes que ele fez anteriormente. Eu não gostei muito do Godzilla, entendeu? Eu achei um filme com um ritmo muito diferente do que Star Wars perde. E o cara fez um filme que, porra, o ritmo super acelerado ali. E não deixou nada a desejar, cara. Então acho que vale citar que ele fez um excelente trabalho. E que eu acho que Star Wars, esse Rogue One, é um filme que merecia até estar no páreo ali do Oscar. A gente sabe que não ganha porque o critério da academia é um pouco inexplicável, assim. Eles gostam de filmes muito outside, muito de nicho. E esse é um filme blockbuster mesmo ali. Mas ao mesmo tempo ele é um filme de nicho também, porque... É o que eu falo sempre da Disney, cara. Assim como a Disney faz com a Marvel, eles fazem filmes pra agradar quem é fã, quem não entende porra nenhuma, quem tá ali no cinema só pra se divertir, entendeu? E foi um filme que, pra quem não entende nada, é um filme funcional, um filme de ação, de guerra, entendeu? E pra quem é fã, teve todas as referências que poderiam ter, e foi como nós já falamos, referências que tinham importância dentro Sim. da trama.
É, eu a respeito do... Só um detalhe do Gareth Edwards... É, só para concordar com você, eu também fiquei apreensivo, embora eu contrário, Godzilla, eu gostei muito do Godzilla, mas eu acho que independente de gostar, ter amado Godzilla ou não, eu acho que é um filme, realmente é isso que você falou, né? Com um tom completamente diferente do que um filme de Star Wars pede. Então, eu só queria fazer esse adendo aí para complementar o que você está falando, concordando com você, né?
É, isso me deixa mais curioso pra ver o Darth Vader em ação, ver toda a ação que eles conseguiram pôr nesse filme e toda a coragem que eles tiveram de eliminar o elenco ali, de sacrificar mesmo, entendeu? Em prol da história, em prol da causa maior, entendeu? Eu fiquei mais curioso ainda pra ver os outros spin-offs. Por exemplo, alguns anos atrás foi cogitada a possibilidade do Zack Snyder dirigir um filme do Star Wars baseado nos Sete Samurais, com alguns Jedi remanescentes. E nesse filme também estaria o Darth Vader. E, cara, eu quero ver esse filme dirigido pelo Snyder mais do que nunca. Agora! Porque, pô, eu quero ver o Darth Vader matando mais 500 pessoas ali num filme, entendeu? Tinha que fazer um filme. Darth Vader... O dia a dia do Darth Vader.
24 horas da vida
um filme desse, assim.
Darth Vader.
Eu queria ver esse filme do Star Wars que você mencionou, que eu lembro dessa hipótese. Já, acho que o Lucas ainda era... Ainda era o detentor dos direitos quando eles começaram a pensar nesse filme, que era uma refilmagem de Sete Samurais, ou inspirado em Sete Samurais, que seriam os Jedi remanescentes, né? Queria ver...
Foi em 2003 que surgiu esse boato.
Pois é. Eu queria ver isso aí dirigido pelo Takeshi Kitano, cara. Que dirigiu o Zatoichi de 2003, porque é sensacional. O Zatoichi, pra mim, é um dos melhores filmes de samurai que tem. Porque ele faz um samurai meio pop, assim, né? O Zatoichi, que é uma lenda tradicional no Japão. Então tem vários filmes do Zatoichi, mas o de 2003, o Zatoichi, ele tem o cabelo descolorido, ele é loiro. É incrível, cara, adoro esse filme.
É galhofado, né? Como eu gosto de falar. Não,
muito bom, é muito bom, cara.
É, às vezes vale a pena. Ah, cara, eu fico muito na curiosidade de ver o Zack Snyder, porque, cara, tu vê as cenas de ação que ele faz, são sensacionais. E, pô, Sim. cara, eu fico imaginando luta de Jedi, assim... Em câmera lenta, cara. Eu fico imaginando o que, que esse cara ia surtar aí. E ele gosta. Recentemente ele divulgou um vídeo do Batman vs Superman em versão Star Wars, assim. O Batman com sabre de luz. Chegou a ver esse vídeo?
Eu vi um que era o Batman contra o Darth Vader, cara. Eu acho que não é esse dele.
Não, teve uma montagem que o próprio Snyder fez. Eu acho que ele tá, tipo assim, vendendo o currículo, pô. Pelo amor de Deus, me chama aí, cara. Eu tenho que me redimir aí. Eu tenho que fazer as pessoas me elogiarem de novo. Porque depois de Batman vs Superman, o cara foi escorraçado, né, cara? Que é muito triste, assim. Mas a gente já falou sobre isso. E cara,
muito bom.
Eu tenho muita curiosidade de ver ele trabalhando, cara. Em alguma coisa do Star Wars. Star Wars, cara, tem muita coisa. Como eles zeraram meio que o universo expandido, assim, nada mais vale. Dá pra eles pegarem tudo aquilo que não foi aproveitado e tentar aproveitar de uma nova forma agora, entendeu? É tipo assim, limar o que era chato, porque tinha coisa chata também, entendeu? E deixar só o que realmente importa e fazer boas histórias com aquilo ali. Igual eles fizeram com o Rogue One, cara. Cara, eu queria muito ver o Snyder pegando um filme de Jedi aí, batendo nos outros e porradaria, ação do início ao fim e principalmente, mais uma vez, Darth Vader, Big Brother do Darth Vader. Fica a sugestão aí, Disney.
Muito bom mesmo. Cara, eu acho que a gente cobriu uma boa parte. Fica a promessa de que quando sair em Blu-ray a gente vai fazer um podcast acompanhando o filme momento a momento, fazendo um comentário, não ao vivo, mas a gente vai fazendo um comentário durante o filme, né?
Sim.
E é isso aí, galera. Então, se você curtiu, deixa o seu like, comenta, compartilha. Não deixa de assinar o canal. A gente ainda tá vendo aí como é que a gente vai fazer a coisa do podcast aí, que é um novo formato. Eu não conheço nada, então quem tá tocando isso é o Diegão, né, Diegão?
É, estamos tentando aí, né? Mas foi o que nós falamos aí, que a gente sempre fala. Deem dicas, podem criticar à vontade, porque é um trabalho em desenvolvimento. Então, toda crítica, mesmo que agressiva, vai ser importante para que nós possamos melhorar o trabalho.
É isso aí. Enquanto o podcast não sai no formato de podcast de fato, a gente vai deixando aqui no YouTube. Então, não deixe de assinar o canal, galera. A gente também está nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E é isso aí. A gente espera que vocês tenham gostado. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Valeu!